Continuamos Curitibaneando com Daniel Martini.
Mas é uma satisfação muito grande, cara, poder homenagear, assim, porque desde pequeno, assim, eu ouvindo Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, a família Caymmi, eu ouvia aquelas realidades da pesca e da seca, eu não tinha a menor ideia do que aquilo era, e aquilo me comovia, cara. Sim. Ouvindo o Gil cantar sobre a seca e os retirantes e o Caetano, e eu ficava assim, nossa, eu vivia aquilo no coração, sabe? Então a ideia do Sul e do Nordeste é justamente... É uma provocação também, né, com essa bobagem de querer repartir o Brasil. Sim. Mas acima disso é uma homenagem muito grande por aquilo que eu vivi de longe, assim, sabe? Que foi...
Você é brasileiro.
Eu sou brasileiro, cara. É uma coisa só, né? É. Então assim, eu vivi muito, muito intensamente no Nordeste. Gosto muito da poesia de cordel, gosto muito da literatura nordestina no geral, nortista, né? Enfim, eu acho que é isso aí, cara. Tem tanta história nessas letras, cara.
Maria
é uma canção que faz uma compilação das várias Marias e dos vários Marias que fazem parte da minha coletânea de Marias, né? A primeira Maria que me inspirou, na verdade, foi o Maria, que é um filósofo e poeta alemão, chama Rainer Maria Rilke. Eu sou fascinado por um livro dele, Cartas a um Jovem Poeta. E uma vez, às 3 da manhã, eu acordei com uma carta desse livro na cabeça e eu tive que levantar e escrever algumas coisas e tal, né? E é inclusive um dos versos da canção, né? A Maria me acorda às 3 toda vez e a cada pergunta que ela me faz... O pouco que eu sei fica todo para trás e tudo começa do zero outra vez. A minha sogra se chama Maria. O nome do meio da minha esposa é Maria, Raquel Maria. A minha irmã se chama Maria Luísa. Então tem várias referências a várias delas, assim, né, ao longo da canção inteira. E as Marias do Brasil, né? Acho que vários compositores têm canções para Maria, né?
Acho que o Chico é difícil um brasileiro que não tem uma Maria na
vida. É verdade.
buraco da fé e o rombo da fome também me mostra que o bom e o bem.
É, o Grito é uma canção de emoções que são meio inomináveis, assim, né? Uma canção de perguntas que a gente não consegue fazer com palavras, porque às vezes a linguagem ela fica aquém das perguntas que a gente quer fazer, né?
Sim.
Não interessa que ordem de palavras você encontre, parece que as emoções... Tem uma mística na existência que a palavra não dá conta, né? Então tá. O Grito...
Participando.
Então, esse lance do Grito é justamente isso, assim. É uma tentativa de colocar musicalmente e poeticamente perguntas que a sintaxe não dá conta de elaborar, sabe? Uma das minhas favoritas, o Grito.
Vestido de mulher é o fio que mata, mas que o grão no chão da mata necessita pra brotar. É tanta coisa por dizer que até o cantar parece ser insensatez. É um sentimento tão além, é o mar que se arrebenta e praia de ninguém. É o céu inteiro a se rasgar, o vento aos berros faz as nuvens ondear. É o rio do tempo que se arrasta, que se afasta, mas não muda de lugar. As horas longas cheias de aguardar, e a eternidade corre atrás do rabo quando recomeça a girar. E esta lua cheia é a face de um relógio que é o domador do mar. Mas se o tempo não existe, como calcular essa demora? A contar é o desespero do parado e o disparo de quem só faz esperar. Aguardar, a eternidade corre atrás do rabo quando recomeça a girar. E essa lua cheia é a face de um relógio que é o domador do mar. Mas se o tempo não existe, como calcular essa demora?
Mas ainda é uma música que saiu em minutos. Eu saí de uma sessão de psicanálise, levei uma pancada do jornalista, sentei lá no banco de praça e escrevi ela inteira. Assim. Foi uma epifania que me deu uma série de perguntas que eu tinha a respeito da minha vida e tal. E...
trabalho, estudo, casa, família, amigos e TV. Roupas, copos e louças, tudo que você é e o que quer ser. Pode, não se incomode, se de repente tudo se acabar. O fim é o final, sim, mas é ao mesmo tempo um jeito de recomeçar. Absurdo é não pagar pra ver. Erre de novo e sinta o gosto inconfundível de se acabe, eu me permito me arrepender. Antecipo, vejo se cabe, mudo meu verso, minha rima, meu jeito de ver. Abraços e abrace a dor. Chore, sinta saudades, olhe no espelho com sincero amor. Certo é ser aberto a subjetivas interpretações. Loucos são mais completos apenas pela intensidade com que vivem suas ilusões. Objetivas interpretações. Loucos são mais completos apenas pela intensidade com que vivem suas ilusões.
Foi aos 31 anos que eu lancei meu primeiro disco autoral, assim, sabe? Meu primeiro disco, autoral ou não, meu primeiro trabalho sério. Eu vou te contar uma história que meus amigos riem de raiva e rico, engraçadíssima. Quando eu tinha 14 anos, eu tava estudando no ensino médio, e eu era fã do Hermeto Pascoal. Eu tinha descoberto ele. Eu só ouvia música comercial, não tinha, assim, escutava coisa gringa. E aí a minha mãe falava pra mim sempre desse cara, que era um velho maluco, que ela via na televisão quando era moça e tal. E um dia eu tava lá, viajando na maionese numa loja de disco, numa livraria, e eu vi um disco escrito Hermeto Pascoal, Cérebro Magnético. Cara, eu olhei assim, eu vou comprar esse disco, vou ver qual é. Aí comprei o disco, fui numa loja de eletrodomésticos, matar aula pra escutar o disco. Cara, coloquei o disco naquele 5.1, aqueles sons
cara,
antigos.
Cara, não acredito que você fez isso.
Juro. Quando acabou o disco, eu era uma pessoa diferente, cara. Que é isso? Que que é esse som, velho? Eu tava transformado. E aí, daquele momento em diante, eu passei a ser um cara obcecado com o Hermeto Pascoal. Aí comprei todos os CDs que eu consegui achar dele. Na época, a internet não era uma coisa muito presente. Já era, mais ou menos, né? Mas era muito presente, assim, na minha vida. Então, cara, tudo que eu podia ir de show dele e ler sobre ele. E comprei um livro chamado Calendário do Som. Aí, um dia, ele fez um show no Guairinha chamado O Som Nosso de Cada Um. E eu fui lá, eram três noites de show. Eu fui na primeira noite, na segunda noite eu fui lá e fui pegar um autógrafo com ele. Só que eu levei meu pandeiro, na época eu tava tocando percussão já. Levei meu pandeiro pra ele autografar. Falei, ah, autógrafo com certeza, mas vai ter que tocar primeiro. Aí termina as bars, né, cara, quero autógrafo do cara, né. Comecei a tocar e ele começou a fazer um repente comigo. Batucando lá e depois pegou um instrumento. Falou, cara, vem amanhã no show que eu vou chamar no palco.
Pô!
Meu Deus, bambiou as pernas, né, cara? Puta, vim. Aí vim até o show e tal, vim até o Guairinha. E, cara, mas disse, assim, incrédulo que ele ia me chamar. E aí, ele chamou. Lá pelas tantas, ele falou, interrompeu o show no meio. Cadê o menino do pandeiro?
Ah.
E eu tava no primeiro balcão. Falei, tô aqui. Desce aí, vamos fazer o som. Falei, cara, esqueci o pandeiro. E eu esqueci o pandeiro. Esqueci de fato.
Foi de verdade.
Eu não sei. Assim, agora que eu tô na psicanálise... Eu tô descascando esse negócio, eu tô descobrindo assim que essa sabotagem é um sintoma presente na minha vida inteira, sabe? Que eu já fiz isso outras vezes. Essa foi a grande sabotagem da minha vida musical, mas eu fiz em outras ocasiões isso aí, sabe?
Imagine.
Sempre indo pro lado, sempre ficando como...
Foi e não...
Com esse disco, eu tô assim, não, cara, peraí, eu vou tocar, eu vou gravar, eu vou... Não interessa se eu vou ter que trabalhar, se eu vou ter que fazer a música nos horários que eu conseguir, mas vai rolar. De algum jeito vai rolar. E esse disco foi um passe muito importante pra mim. Porque com ele, aí o compositor destrambelhou. Assim, cara, tô com 4 ou 5 cadernos cheios de coisa.
Você superou. E você não tocou nesse dia do Hermeto?
Não toquei. Cara, a resposta dele foi assim, pô, que pena, vai ficar pra próxima vez. E não teve, assim, sabe?
É claro.
Não rolou a próxima, porque era aquilo lá, era aquele dia, era aquele momento e tal.
Mas às vezes, é que nem você falou, foi a chave.
Exatamente.
Né?
Foi um ponto nevrálgico que ficou
um
ali.
Dia que ele vai lembrar, falando, Hermeto, lembra aquela vez? Então, por causa disso aconteceu isso.
Pois é, se bobear vai ser até por isso mesmo. Eu acho que eu não me arrependo desse momento, porque era o que eu tinha pra oferecer naquele momento, sabe? Eu não era o cara que ia subir no palco com o pandeiro. Porque o pandeiro ficou no carro, ele não ficou em casa. Quando eu cheguei no carro, quando os meus pais foram embora pra casa, tava no banco do carro. Então, assim, eu não esqueci o pandeiro em casa. Não foi assim, foi um ato falho, cara.
É,
sabe?
Claro.
Então, putz, me doeu de uns 500 jeitos diferentes. Mas essas dores aí, foram as dores do parto de anos depois do disco.
No fim, você tem que agradecer o Hermeto.
Exatamente.
Por ter aberto tua cabeça lá naquela loja de eletrodomésticos.
Pois é, exatamente.
Por ter te mostrado que você tinha tanta coisa aí dentro, né?
Pois é.
Pô. Você está curitibaneando com Daniel Martini.